agora na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Gente, vamos falar de uma coisa? É quarta-feira! É quarta-feira! Este programa é bom pra vida inteira! É quarta-feira, é quarta-feira! A Paulista fala assim: meu, peguei um puta trânsito pra chegar aqui hoje. Falei com a Fê, com a Má, com a Lê, a Pá. Você não acredita, meu? O pai da Fá atrasou. Meu, ele foi deixar o motorista. O cara não sabia dirigir aqui perto da Paulista, né? Tá mais acostumado com o Morumbi. Uma coisa, quase pedi o motorista da Sandra emprestada, sabe? A Sandra, do Meu Nome é Sandra?
Ah, sim.
Foi uma coisa. Mas tudo isso, olha, eu tô tentando lembrar, meu. Por que que eu fui falar assim? Ah, é porque eu queria lembrar que, meu, São Paulo parou esses dias, né? Acho que tem uma, duas semanas. O dia que o Mark, sabe o Mark Zuckerberg? Caiu tudo e parou de funcionar.
Parou.
Sabia
tudo.
Que ele perdeu quase 10 bilhões só numa tarde?
6 bilhões, não foram?
Pra você ver que até isso, você quando perde, às vezes, tem que ver que você tá no lucro. Porque pra perder, você tem que ter, sabe? Como diria Márcia Sensitiva, vai bater meu caro. O que eu faço? Manda arrumar. Agradece, você tem caro.
Caro?
É caro.
Fala aí, caro, hoje é
tá
dia
caro
do
mesmo.
Hoje é dia do dinheiro, que eu não tenho.
Ai, eu adoro, spend a lot of.
Tá.
Eu gosto é de gastar. Pra mim, a minha música, sabe? Não tem pessoas que tatuam partes
dinheiro
de música? Se fosse pra eu tatuar, a minha seria: dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Sabe qual dinheiro que é o bom? O meu. É o que todo mundo deve pensar, dinheiro bom é o nosso.
Missão Impossível, Jovem Pan.
E tem mais notícias pelo mundo aqui no Missão Impossível. Bom, a Lígia, que gosta de série, tá ligada na Round 6, tá ligada nessa série?
Essa eu ainda não assisti, posso, pra ser sincera, o Chiro tá muito moderno, porque eu ouvi falar pela primeira vez hoje
disso. Round 6, que é uma produção da Coreia. E claro que tem gente que gosta, outros não gostam.
Tá em
enfim.
Qual lugar? No Netflix ou no Amazon?
Netflix.
Vou assistir hoje, na hora que sair daqui, vou chegando em casa.
E aqui...
É que eu traí um pouco o Netflix com o Amazon esses dias.
Um leve spoiler.
Não.
Um leve spoiler, calma.
É Netflix, patrocina a gente.
Ó.
Senão a gente vai chegar aqui todas as vezes só falar assim, sabe a série tal? Acontece isso.
Então, uma dessas pessoas que não gostaram dessa série, do Round 6, foi o dono do telefone que apareceu em uma das imagens. A Netflix e a produtora Siren Pictures, da Coreia do Sul, anunciaram oficialmente que vão cortar a cena onde apareceu um número de telefone real que recebeu milhares de ligações por dia, dizendo que queriam entrar no jogo, né, que tem a ver com a série. O comunicado da Netflix, inclusive, foi divulgado pelo jornal The Independent. No fim de setembro, a dona do número... Ah, é uma mulher. A dona do número real explicou que não tinha mais sossego e que o número pertencia há mais de 10 anos a ela e que da noite para o dia passou a ser importunada sem as pessoas se importarem, se era noite ou dia. Segundo ela, a Netflix havia procurado para lhe oferecer uma compensação pelo transtorno. O valor seria...
Oi? Adorei.
O valor seria em torno de R$5.000.
Quê?
Que ela considerou pouco.
Ah, vai pro inferno!
Em contrapartida, um político sul-coreano ofereceu cerca de R$460.000 para comprar o número dela.
Claro, porque ele já vai ter acesso a todo mundo que mandou mensagem. Ele já tá comprando um mailing gigante do mundo. Quando ela fala todo mundo ligava em vários horários, vamos lembrar que Netflix é distribuição mundial.
Não,
ela
é?
Pode estar recebendo ligação de tudo quanto é lugar
de
e
mundo
tem fuso
todo
horário.
É.
Adorei, eu só acho que ela tem que ganhar mais dinheiro, ponto.
Ah, ofereceu R$460.000 pelo
e
número.
E todo mundo que mandar mensagem, eu já falaria e coloca, porque no seu WhatsApp, né, dá pra você gravar vídeo também, igual o Instagram. Já grava um vídeo falando, aproveitem pra fazer a seletiva, mandem fotos. Quem sabe aí, ela além de ganhar uma grana, ainda não ganha um boy, hein?
Missão Impossível, Jovem Pan.
Alô, 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 alô.
Ah. Alô?
Alô, quem fala?
Alô? Ah, não acredito, meu Deus. Evil, é o Missão Impossível.
Ai, gente, não tem como não amá-lo, já amei.
Ai, meu Deus, que massa, não tem nem o nome.
Amor da minha vida.
Quem fala?
Ah, meu Deus. Ei, peraí que eu tô nervoso. Eu tô me tremendo, sério. É o Júlio.
Tá. Júlio, você não tá entendendo, a gente já te ama.
Ai, meu Deus, Lígia, eu sou muito fã de vocês, sério.
A gente também já tá seu fã.
Peraí, olha, eu escuto o programa desde 2008, desde o Evandro. Peraí, eu vou entrar. E eu adoro o trabalho de vocês, eu escuto muito porque ajuda a eu melhorar eu mesmo, entendeu?
Eu também, ajuda a colocar minha cabeça no lugar.
Ai, meu Deus, não acredito.
2008, nós estamos em 2021, uau.
Ele escuta desde o início.
Desde o começo, exatamente.
Desde o começo.
Começou foi em 2008, se eu não me engano.
Uhum.
É, ou é 2007 ou 2008. Foi 2008?
2008, 2018, 10. É, isso aí, 13 anos.
Gente, como a gente tá velho. Tutinha, eu acho que tinha que estar incluído no meu salário da Pan Botox and Lasers. Porque assim, a gente sabe assim, igual aquele, não era do... É, como é que chama? Feliz aniversário.
Ira.
Envelheço, então, eu tô envelheço nessa rádio.
Isso, Ira.
Envelheço nessa rádio.
Lixa, pera, você não envelheceu nada. Ai. Você só melhora.
Meu amor, você que é um cavaleiro.
Maravilhosa.
São filtros do Instagram.
Não, eu vi suas fotos na França, baby.
Ai, gente, essa viagem nem fala. Estou sofrendo de depressão pós-Europa.
Oh. Ah, pois daqui a pouco eu vou pra lá e te conto como é que tá.
Ah, eu te conto tudo que você quiser de dica. Aliás, te levo, põe meus amigos pra te levar pra passear, se você quiser.
E é logo Paris, viu? Que eu quero pra começar por lá.
Vai, exatamente. Eu acho que é assim nessa vida. Gente, eu já te amo, Júlio. Como que a gente não se conhecia até hoje? De onde você fala?
Fortaleza.
É, aí eu gosto.
Ai, que
demais.
Terra boa. Tá sol aí
perfeito,
hoje?
Né? Tá um solzão. Maravilhoso.
Que delia.
Perfeito, né? Como é que é? Top.
Conta pra gente, descreve esse corpo.
É.
Qual que é o seu?
74. É. 82 quilos.
Ai, você malha?
Ah, Maria, minha vida.
Ai, gente, certeza que você é o maior gostoso. Porque você é alto, imagina. Peso perfeito pra estar sarado. Ama malhar, fala minha vida. Senhor,
é porque,
deve partir corações.
Antes de tudo, academia é pra cabeça, entendeu?
Ah, acabei de ver uma foto sua. Uma foto, você tá gato, mas tá de máscara preta, que tem uma menina falando no seu ouvido.
Ô, Júlio, quantos anos você tem?
33.
Nossa, tem voz de baby.
Todo mundo fala isso, mas...
Mas isso é ótimo, então pode
depois
começar a mentir.
Meu Instagram.
Vou entrar no seu Insta pra ver. Fala seu Insta pra gente começar a ver, todo mundo que quiser.
Ah, que vergonha. É juliocesaralmeida.adv.
juliocesaralmeida.adv.
O que é o ADV? Advogado? Ah, muito.
Criminalista.
Ai, nossa. Que tudo!
Eu amo a minha profissão, amo.
Mas você é corajoso, hein? Deve ver cada coisa.
Ah, meu filho, nem diga. Todo dia é uma... Mas eu gosto muito. A gente vai aprendendo, né, logo tempo.
Você assistiu os negócios que fizeram da Suzane von Richthofen e do cara?
Olha, eu tenho opiniões muito polêmicas, viu? A respeito disso é melhor, né? Mas eu não vi, não.
Não, mas eu conto. Qual que é a sua opinião? Me conta, eu quero saber.
Cara, sinceramente, é porque o brasileiro gosta de narrativas criminosas.
Aham.
É, transformar essa menina numa popstar. E é, quando falam sobre... É, assim, passou pela minha mente agora. Eu acho muito... Eu acho que essa história seduziu tanto porque a pessoa pensa assim, por que uma menina rica, classe alta de São Paulo matou os pais? Eu acho que nós, enquanto seres humanos, não somos ilhas, somos espelhos. Então nós procuramos pontos de semelhança no outro, entendeu?
Sim, embaixo.
Então, por isso, o pessoal ficou pensando, foi a mesma coisa do Nardoni. O pessoal ficou pensando, como é que um homem jogou a filha da janela?
Uhum.
Então, será que eu faria isso? Entendeu? Então, por isso que seduziu. Porque na mesma semana que aconteceu o crime da Isabela Nardoni, lá no interior da Bahia, uma criança morreu também morta pelo padrasto, sei lá.
Só que ninguém ficou sabendo.
Exato, porque era uma criança negra, entendeu? Pobre no interior da Bahia. Então, não causou... Mas eu não sei se era nem pra estar falando disso, porque eu observo que...
Não, mas tá ótimo, é uma delícia, gente. Nós estamos falando de coisas, ó. Quem estiver ouvindo no carro, um negócio que tá na crista da onda, todo mundo sabe, todo mundo viu. Eu achei, pra começar com essa conversa, não vou falar a verdade, que eu achei mal feito. Eu que sou uma viciada em assistir as coisas, achei feio pra caramba, achei meia boca.
A sério?
Eu vi até um crítico de cinema, que é o único que eu respeito até eu falar chega, ele falou bem. Mas eu não é série, são dois filmes. Uma contada pela ótica dela, uma contada pela ótica do garoto. Não gostei, achei mal produzido. E acho...
Eu vou assistir.
E acho isso que você falou aí do negócio do romantizar, na hora que você começou a falar isso, eu fiquei comparando com todos os que eu assisti dos gringos. Realmente, trata-se
baseado
muito mais de deixar.
Reais.
Não, trata-se de deixar muito mais como um crime e não romantiza o personagem assassino. Tipo, não deixa
hoje
ele hora nenhuma bonitinho.
Tão louca no presídio. Hoje, juro por Deus. Eu fui fazer um atendimento jurídico pra um cara lá. Sabe o que o cara me falou? Ele falou assim: olha, fala pra minha família que eu vou conseguir remir uma parte da pena. Tipo, quando o cara tá lá dentro, ele trabalha ou estuda.
Pra diminuir.
Ele tira uma parte da pena. Aí ele falou assim pra mim: olha o que o cara me perguntou. Você lê lá fora? Aí eu leio um monte de coisa, né? Aí ele, pois olha, fala pro pessoal que eu tô lendo esse livro aqui, e tu gosta de ler o quê? Eu falei, eu gosto de ler comédia, aventura, esse tipo de coisa, né, tal. Aí ele falou assim, você gosta de romance? Aí eu olhei assim, vale. Aí ele, gosto. Aí ele falou, pois fale pra que eu tô lendo esse autor aqui. Eu não vou lembrar do nome do autor agora. Uhum. Mas era um internacional e tal. Ele falou assim, era aquele da Diário de uma Paixão? O cara tá lendo Diário de uma Paixão dentro do Prestige, entendeu?
Isso é emocionante.
Todo dia a gente descobre um monte de coisa. Eu descubro um monte de coisa na minha profissão.
Você deve ter um monte de história.
Sabe o que é mais emocionante você falar isso? Que a gente vê o tanto que a gente pré-julga. Porque na hora que você começou a falar, eu tenho uma história que aconteceu comigo no presídio hoje. Eu juro por Deus, eu imaginei tudo de coisas ruins. E olha que eu já trabalhei no presídio. A gente já recebi cartas lindas de presídio.
E eu lembro, sabia? Eu lembro do episódio.
Nós recebemos aqui.
Não, eu recebi aqui no Missão Impossível e eu já recebia desde o meu programa de Belo Horizonte. Juro por Deus que era do presídio.
Eu lembro de um episódio que você estava dizendo que o cara recebeu da ala tal, pavilhão tal, entendeu?
É.
Ô, querido Júlio. Júlio César, nosso advogado.
Ai, tá muito bom a conversa, Bob. Mas para.
Calma,
a Bob é chata.
Vamos ter que tocar uma música, daqui a pouco a gente volta. O papo continua. Calma. Tá bom. Sem desespero.
Valeu. Missão Impossível. Jovem Pan.
Estamos de volta com ele, Júlio César, 33 anos, advogado,
talentoso,
criminalista.
Sério, gente fina, com astral bom, com o olhar correto sobre o mundo, sabe? A gente estava aqui batendo um papo, ele contando de coisas que aconteceram no presídio e que um dos caras que vai ter a pena redimida lá, ou por bom comportamento, ou por estar trabalhando, estava indicando o Despertar de uma Paixão?
O livro.
Diário de uma Paixão.
Diário de uma Paixão, que aliás é lindo, inclusive, tem um filme maravilhoso.
E o Júlio fala de Fortaleza, essa cidade que eu amo!
Ninguém te perguntou, só pra afirmar.
Tá? Eu amo,
que
tá bom?
Que bom pra você.
Tá? Ferradura nova?
É de ouro essa.
Tá? Fala, Júlio, qual que é a sua história?
Bom, hoje eu tô ligando pra fazer uma homenagem pra minha melhor amiga, que é uma irmã, é minha irmãzona. Ela é minha amiga há 11 anos, a Cecília. Ah. A Cecília mora aqui em Fortaleza, ela também é advogada. Cara, ela é minha irmã, é uma amiga do peito. Ela sabe tudo sobre mim, eu sei
melhor
tudo sobre ela. Nós somos
assim.
Amigões. Tipo, a gente tem nenhum segredo um pro outro. Eu sempre penso assim, um dia eu vou ligar pro mãe se possível. Só que aí eu pensei assim, poxa, é tão legal se eu puder homenagear uma pessoa que tá tão presente na minha vida, que é tão, tipo assim, é uma irmã, entendeu?
Mas vamos sacanear.
Ô, Júlio.
Não dá, sabe por quê? Porque se ela já sabe. Porque se eu não tivesse contado pra ela, ela não ia atender a ligação de São Paulo. Ela,
entendi.
Entendeu?
Então ela sabe que vai receber uma coisinha assim, mas eu não podemos passar o trote, porque senão ela não ia atender.
Ele já estragou a brincadeira.
Não estragou, não fala assim com o cliente, grosso.
Tá? Ô, Júlio, você é hétero ou é você gay?
Claro que ele é gay, Bob.
É.
Ai, a Bob tola. A Bob já sabia, ela perguntou fazendo... pra fazer o hétero educado, não, né? Nada pode ser usado contra você.
Ó, o preconceito, ele é...
Mas eu não tenho preconceito,
Não, tô só jogando aqui. Ó, tipo, o preconceito, sabe o que é? Quando a pessoa gosta de taxar uma pessoa de logo de... É a loura, é o viado, é o não sei o que, é o baixo, é o careca. Porque quando você analisa o outro, isso pressupõe você buscar dentro de você próprio. A causa desse preconceito, entendeu? Então, quando você analisa a si próprio, é muito perigoso. Você parou pra pensar? Porque quando você vai analisar a si próprio, você vai na raiz dos seus medos, na raiz das suas inseguranças. Então, a gente prefere só taxar logo o outro.
O povo devia parar de encher o saco. Se o povo visse que ninguém faz quase nada de útil, ia dar uma vergonha, sabe? Assim, pra criticar, mas o que eu faço de bom pra poder falar de alguém? Tá chato, sabia isso mesmo aí de criticar.
E como você conheceu Cecília, sua melhor amiga?
Ai, só um detalhe, acho todo preconceituoso é enrustido.
Peraí. Desculpa, Lígia, repete.
Não, só pra frisar, acho que todo preconceituoso é enrustido. Pronto, falei.
Fala.
A Cecília, a gente se conheceu no final da faculdade, na academia, não sei direito, ela disse que lembra de mim na academia, eu sei que a gente já fazia uma cadeira de direito internacional no final da faculdade, aí de lá pra cá a gente só se uniu cada vez mais. A gente, ela tá do meu lado quando eu tô triste, quando eu tô alegre, ela me apoia nos meus projetos.
Qual é o signo dela?
Ela é Lígia, mais virginiana impossível, metódica, nossa, só começa o negócio se for pra terminar, super focada, altamente inteligente, altamente... É cri-cri, entendeu?
Vocês se amam, né, gente? Se os dois não fossem...
Se não fosse gay,
já estavam namorando. Conta uma coisa.
E é uma
aqui.
Gata, viu? Lindíssima, lindíssima.
Nós vamos ligar. E ela é hétero?
É.
Conta pros tios aqui uma coisa. Porque já que a ligação é de homenagem pra fazer alguma coisa. Como foi você? Você é tão bem resolvido e tão inteligente, é advogado, ainda um criminalista. Então isso nos deixa muito orgulhosos, né? Você é um cara seguro. Como um cara seguro, sempre serve de bom exemplo. Em relação à sua orientação, à sua sexualidade, aos seus gostos de com quem você se relaciona, você sempre soube, você sempre foi assumido, você demorou para assumir. Como é que é a sua história pessoal?
Foi justamente a partir da minha amizade com a Cecília que aí eu comecei a me entender melhor, porque quando você conversa com alguém que você tem segurança, você age, isso constrói melhor na sua cabeça o que tá rolando, entendeu? Eu luto com a depressão desde que eu era criança, desde que eu tinha 13, 14 anos.
Eu pensei isso na hora que você falou, não de lutar contra a depressão, mesmo porque depressão tem tantas coisas químicas, fora lutar, tem que medicar, a gente pode conversar.
É por isso
e tal.
Que eu sou viciada em academia.
Ai, perfeito, a melhor coisa que você faz por você no mundo. Agora, na hora que você tava, falou da minha amiga, disso, daquilo, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, certeza, Cecília deve ter sido essencial.
Ela não me julga, ela é super amorosa, ela se bota no meu lugar, ela sempre ela nunca me diz só o caminho mais fácil. Entendeu? Ela diz, não, vai aqui, bora, entendeu?
Ela é amiga como os amigos têm que ser.
Exato.
Perfeito. E essa história aí de... Tem algum conselho que você gostaria de dar? Até pra falar, tipo, pra alguém que tá ouvindo agora, que também tá tristinho, ou que tá se resolvendo com a própria vida, pensando como que fala, que pra você uma melhor amiga foi uma das coisas que mais fez a diferença. O que que você falaria pra outro jovem homem que tá ouvindo e falando, tá complicado pra mim, eu não sei por onde começar?
Primeiro tem que encontrar alguém que tenha confiança pra poder conversar bastante, pra poder entender o que tá acontecendo. Respeitar o seu tempo, buscar muito segurança, estar em segurança nos lugares da sociedade, porque não é todo mundo que entende, entendeu?
Você tá seguro com a sua família?
A gente já vai entrar em outra seara aí, viu? É melhor a gente...
Já entendi.
Então... Mas hoje em dia eu entendo que a vida é muito mais fácil, sabe?
Às vezes não dá pra gente mudar a cabeça de todo mundo. Que a gente, quando a família inteira não aceita, a coisa que eu percebo bem de fora, a gente tem o trabalho, não é nem fazer a família aceitar, não. É fazer com que essa nóia dos outros não respingue na gente. E de repente você tá achando que você faz alguma coisa de errado, ou você não se aceita por causa do olhar do outro. É não deixar a contaminação de quem tá achando que pode dar palpite nisso aí te atingir, porque de repente não tá alguém achando que tem alguma coisa de errado gostar de outra pessoa.
O problema
está
nos outros, não
está
aqui não.
Exatamente.
É isso aí. Então vamos de música, a gente já volta. Vamos ligar para sua melhor amiga. Melhor amiga do mundo.
Ai, gente, vou roubar essa amiga, tô achando ela muito boa.
É maravilhosa, ela é linda.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos de volta com ele, Júlio César, direto de Fortaleza. A história dele é com Cecília. Quem é Cecília?
Best friend, BFF.
A melhor amiga do mundo de Júlio César.
Ai, sinceramente, eu já quero ser amiga de Cecília.
Vamos conhecer Cecília?
Vamos. Vai amar, vocês vão lá.
Já tô com um pouco de ciúme dela, você tá gostando demais dela pro meu gosto. E eu?
É a castanha, é terça-feira!
É terça-feira! Ai, te amo,
muito fã. Eu aqui acolá eu escuto, me sinto possível com ela, sabia?
Ai, que tonto.
Júlio, você é demais.
Te amo, Júlio.
Obrigada. Alô?
Cecília, maravilhosa!
Ceci,
divine! Evil!
É uma missão impossível!
Cecília, maravilhosa! Cecília,
nossa.
A gente tá com um pouquinho até de antipatia. Muita amizade, muita intimidade. Ai, Cecília, maravilhosa! Cecília é aquilo.
Já imagino.
Queremos a Cecília para nós.
Nossa, imagina!
Hã? Cecília, nossa! Cecília, agora falando de verdade, seu amigo tá na linha. A gente já sabe que mais do que só a parceria de risada, vocês têm uma importância enorme na vida um do outro. E os elogios que ele fez aqui, da diferença de ter você como amiga, poxa vida, são de emocionar do melhor jeito que a gente pode se emocionar um pelo outro. Ele tá na linha, né, Juju?
Tô aqui.
Se joga, amiga.
Cecília. Pronto, Cecília. Eu vou aqui, ó, estou emocionado. Você sabe, você é muito importante na minha vida. Eu agradeço sempre a Deus por contar com essa irmãzona, que sempre me dá a mão mesmo, e não apenas aconselha, mas vai comigo. A gente já viveu tantos episódios assim, né? Os bons, os tristes, os momentos de raiva, os momentos de tensão. Agora você sempre esteve ao meu lado. Você é uma pessoa altamente empática, humana, inteligentíssima, focada. Sabe o que é importante, né, na sua vida. Então eu só tenho a agradecer, porque você sempre esteve ao meu lado. Obrigado, obrigado, porque... É...
Obrigada eu, né, com essa amizade perfeita.
Perfeito, você é maravilhoso.
Gente, eu tô quase chorando.
Olha, obrigado, meu Deus, obrigado, universo, por apenas colocar pessoas legais do meu lado. Eu acho que quando eu for contar essa história pro pessoal, eu tenho que dizer que eu precisava colocar a Winnie e o Levi no pacote, né? Porque nós quatro, assim, loucos um pelos outros.
Quem são eles, cachorro ou amigo?
todo mundo estudioso, todo mundo é amigos da sala de estudo, viu?
São humanos.
Da sala de estudo. Cachorro então somos, também, né? Aqui é uma turma maravilhosa, nossa. Sou louco por eles.
Ai, gente, eu amei vocês já também. Juro pela minha alma que tô com o olho cheio d'água.
Massa, linda, maravilhosa.
E é muito bom.
Não tem como
amar,
Júlia.
Não, eu sei, é amizade, coisa legal.
É muito
legal,
bom essa história.
Sabe, assim, é legal, gente feliz, pra cima, que supera, que a vida seja mais assim pra todo mundo, que a gente com vontade. Eu vou desligar aqui, vou querer mandar. Já mandei o WhatsApp pra minhas melhores amigas.
Você mandou um pra mim?
Claro que não.
Como assim?
Sua barra tá imunda comigo.
Ah, tá bom. Oh. Quanto tempo mesmo vocês se conhecem?
Desde o final de 2011, quando a gente estava no final
2011,
da faculdade.
2011, tá.
Uhum.
Gente, ó, felicidades, amigos, amigos pra
obrigada.
Valer. Pô, que com demais, certeza. Tá?
Ser um amigo.
Obrigada.
Na vida é tão bom ter amigo. Eu choro toda vez que eu ouço uma música, juro. A gente precisa de amigos do peito, amigos de fé. Amigos, irmãos, iguais a vocês,
eu e vocês.
Amigos.
Beijo, Cecília.
Eu me sinto amiga de vocês assim, sabia?
Beijo, pessoal. Valeu, obrigado.
Tchau, Júlio.
Mas eu me sinto amiga dos ouvintes assim.
E de mim?
Não, eu tô falando agora de verdade. Me sinto de verdade. É só parar pra pensar.
Não, mas é isso, é
às
sério.
Às vezes a gente não fala, eu não falo pra quem tem intimidade. Com tanta verdade e a realidade, igual eu falo aqui no programa. Aqui tem, sei lá, parece que entre a gente tem um elan. Fora a dignidade de uma pessoa que realmente quer saber o que a gente acha ou quer alguma coisa que liga. Às vezes o amigo nem quer, não, tudo. Mas aqui é onde... Acho que é o lugar que eu mais sou sincera na minha vida, nesse microfone aqui. Mais do que na minha casa. Por Deus! Por isso que rola, 13 anos. Aliás, eu vou fazer 13 anos no Missão antes de 13 anos com meu marido. Mas vocês, gente, são meu grande amor.
Tá bom? Meninos.
Obrigado, pessoal. Um abração, viu?
Beijos a vocês.
Ai, eu te amei. Beijo. Amei.
Tchau, tchau.
Amei vocês. Saúde, eu vida longa. Beijo.
Beijo.
Gente, eles são maravilhosos. Quem não quer um Júlio e uma Cecília na vida? De verdade.
Missão impossível. Jovem Pan.
Vambora. Partindo aqui nesta quarta-feira.
Não se vá.
Não me abandone, por favor.
Pois sem você vou ficar louco.
É o ciúme que está...
nos preparando pouco a pouco, porque o ciúme prepara o ambiente para ser dissolvido. Onde há ciúme, não há, vamos fazer, tem a oração de São Francisco de Assis, foi esses dias?
Sim,
onde
foi semana passada, amor, dia dos bichos.
A gente pode fazer a oração do Missão, onde há
vamos
o desafeto
lá.
Que leve a encrenca.
Tá.
Eu vou escrever a oração do Missão e vou trazer. Já...
pronto, vambora, amanhã tem mais um beijo.
Vocês não lembram quando tinha a música do Naldo, que eu fiz a música do Missão, gente? Então, tivemos gravado isso, que era ciúme, o caso de corno, pra nós tanto faz. Você leva um pé na bunda, a audiência sobe mais. Era, ué. Aqui é uma composição frenética.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.